Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
A Federação Ambientalista Amigos da Terra Internacional, com presença em 76 países, expressou nesta segunda-feira em Durban, África do Sul, grande preocupação porque vários países desenvolvidos estão tentando eliminar o marco internacional que os obriga a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. A advertência da Amigos da Terra Internacional chega com o começo hoje das negociações do clima das Nações Unidas nessa cidade africana. Embora as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa no atual período do Protocolo de Kyoto são extremamente frágeis e estão repletas de lacunas perigosas como o comércio de carbono, esse tratado fornece o único marco internacional existente legalmente vinculante sobre cortes de emissões, é o que expressa um comunicado dos Amigos da Terra Internacional. Ao invés de fortalecer as suas metas de redução de emissões e pôr fim às lacunas para promover medidas reais para reduzir essas emissões, Estados Unidos, Japão, Canadá e outros países desenvolvidos pressionam para eliminar o marco estipulado e legalmente vinculante e substituí-lo por um enfoque voluntário baseado em promessas e revisões, acrescenta o texto. Amigos da Terra também realizou nesta segunda-feira uma conferência de imprensa dentro do Centro Internacional de Convenções de Durban, onde começaram as negociações oficiais da ONU sobre mudança climática. A 17ª Conferência das Partes é um momento muito significativo na luta para salvar o planeta e seus povos, disse na atividade o presidente da Amigos da Terra Internacional, Nimmo Bassey, que destacou que os impactos da crise do clima já são sofridos na África e mais do que em qualquer outro continente. Estamos decepcionados porque países como Japão, Canadá, Austrália e Rússia se unem a essa ideia. A crise que enfrenta o clima é algo que cada nação deveria enfrentar com total seriedade, disse Nimmo Bassey. Enquanto isso, a ex-presidenta da Amigos da Terra, Mina Hamann, indicou que é necessário que os países estipulam em Durban um segundo período de compromissos dentro do Protocolo de Kyoto, que termina no fim de 2012. E sem condições para fortalecer o corte de emissões contaminantes. Esse é o resultado mais importante, isso é o que queremos e exigimos, disse a representante da Amigos da Terra Malásia. No entanto, vemos que isso não seria possível, porque os países do anexo 1 do protocolo de Kyoto estão condicionando o segundo período de compromissos ao acordo de outro tratado legalmente vinculante sob a Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Mina criticou a pressão do Japão, Austrália e Estados Unidos por um acordo baseado em promessas voluntárias ao invés das obrigações legais do Protocolo de Kyoto. Por sua vez, a ativista Lúcia Ortiz, da Amigos da Terra Brasil, rejeitou fortemente na rodada de imprensa a aposta nos mercados de carbono e os sistemas de compensação de emissões utilizados pelos países do Norte para evitar as reduções de emissões em nível nacional. Criticou, por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo, estipulado no Protocolo de Kyoto, que tem permitido projetos contaminantes com graves efeitos sociais em várias partes do sul global. Destacou os efeitos negativos de projetos hidrelétricos, de monoculturas florestais de grande escala e de incineração de lixo e questionou a ideia de ampliar os mercados de carbono para a agricultura. Lúcia falou ainda do Fundo Verde para o Clima, estipulado na COP do ano passado em Cancún, no México. Esse fundo, segundo ela, deve ser colocado em funcionamento aqui, restringindo ou mesmo excluindo totalmente o papel do Banco Mundial e sem participação do setor privado e dos mercados de carbono como fontes de fundo. O Fundo Verde para o Clima deve ter dinheiros públicos adicionais e ser financiado pelos países desenvolvidos em linha com suas responsabilidades históricas pela mudança climática, foi o que disse a ativista brasileira. Na rodada de imprensa também falou o diretor do Groundwork, Amigos da Terra da África do Sul, Bob Peak, que falou do papel do governo sul-africano em temas vinculados à mudança climática, em um país que centra sua produção de energia no carvão e que tem fortes atores transnacionais como principais beneficiários de seu modelo de desenvolvimento.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.